Comportare, um podcast para mudar.
Olá, Maria Carlotto, muito bem-vinda, muito bem-vindos todos os que estão aqui no Comportare. O tema de hoje é o refúgio, os refugiados. O Brasil recebe centenas de refugiados todos os dias e eles vêm aqui de pertinho, da Venezuela. Mas há refugiados também que estão deixando o leste europeu por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Há refugiados que vêm do Oriente Médio, como sempre vieram. E, Maria, se você concordar, a gente começa com um colega seu de editora que publicou um livro chamado Navalhas Pendentes, o Paulo Rosenbaum, que deu uns depoimentos especialmente para nós aqui no Comportare, porque ele é o emblema do refugiado, porque ele é um escritor judeu brasileiro que mora em São Paulo, é médico e mais que médico, é doutor em medicina, você sabe de quem eu estou falando, é do Paulo Rosenbaum. Mas antes quero te dar a palavra para a sua entrada no Comportare.
Olá, querido professor, olá a todos aqueles que nos acompanham. Professor, você é meu mestre, você me conduz e eu me refugio sempre nos teus ensinamentos. E nada melhor do que a experiência, a vivência para ensinar. Então, fique à vontade, vamos conhecer um pouco mais sobre o Dr. Rosenbaum.
Vinícius, será que você pode, então, mostrar a primeira capa do livro do Paulo Rosenbaum? Está aí, ó, Navalhas Pendentes, Paulo Rosenbaum. Ali numa das orelhas do livro está a carinha dele, muito sério. O Paulo, ele é uma grata revelação para mim. Eu conheci sua literatura e a pessoa dele graças a uma professora e uma intelectual altamente qualificada, que é a Lisley Nascimento, de Minas Gerais. E o Paulo deu para nós um depoimento. Ele escreveu um romance, cuja leitura recomendo, esse Navalhas Pendentes, em que a inteligência artificial desempenha um grande papel, porque trabalha numa editora, um funcionário chamado Homero, e o Homero manipula algoritmos lá e consegue produzir best-sellers, só best-sellers, porque ele descobre o que é que as pessoas querem ler. Vamos então rodar o primeiro vídeo, Vinícius, do Paulo.
Olá, meu nome é Paulo Rosenbaum, sou autor do livro Navalhas Pendentes, recentemente publicado pela editora Almedina, selo Minotauro. Esse é o livro, esses são algumas opiniões sintéticas de pessoas muito queridas que me deram a honra de trazer algumas palavras sobre o livro. Tem a orelha também. O livro trata basicamente de uma trajetória de um personagem chamado Homero Arpe Montefiore. Quem é Homero? Um sujeito com determinados problemas físicos e psíquicos, e que, mas com uma grande capacidade intelectual, e que de alguma forma descobre os perigos e as ameaças relacionadas à digitalização do mundo. Nesse sentido, ele tenta fazer denúncias que não só são denúncias políticas, como um alerta para gerações seguintes do que isso significa. E a gente não está falando estrito senso da inteligência artificial, mas de questões relacionadas à opressão e ao controle da informação e do mundo intelectual, de uma certa forma. E é isso que ele vem, e por isso ele se torna um refugiado. E o refugiado não é só alguém que se refugia de elementos hostis exógenos, externos, mas alguém que se refugia das suas próprias percepções. Porque o impacto dessas percepções, dessas opressões do mundo externo, impactam o mundo subjetivo do sujeito, e ele faz o possível para se adaptar a isso. Então, tem o exílio externo e tem o exílio interno. E é disso que a gente vai falar. Como dizia meu amado pai, de abençoada memória, somos todos refugiados. Homero é mais um deles. E é disso, entre outras coisas, que o livro trata. Os segredos do livro digital e as coisas que estão relacionadas à produção dos best-sellers. Muito obrigado.
Carlotto, como você viu, então, o Paulo Rosenbaum, Dr. Paulo Rosenbaum, ele excedeu-se realmente na habilidade narrativa nesse Navalhas Pendentes, porque esse Homero, como o próprio autor dizia, ele vai fazendo das suas patologias a matéria para ele fazer aquele sucesso editorial, né? Mas eu trouxe o Paulo também porque ele, como autor, é judeu brasileiro, ele é um refugiado. Ele pertence a um povo que se refugia há muitos séculos, né? E enfim teve durante a Segunda Guerra Mundial e por obra de um brasileiro, Oswaldo Aranha, uma nação que é Israel, constituída lá no Oriente Médio. Mas, Carlotto, eu queria fazer uma pergunta para ti, e depois nós vamos inserir um outro depoimento do Paulo Rosenbaum. Como é que você vê a questão do refugiado? Porque nós estamos apresentando esse programa hoje, dia 19 de junho, que é Dia do Refugiado. E a Michele Roberta Rosa Silva, minha esposa, ela trabalha no Centro Federal de Educação com um projeto sobre refugiados. O Brasil, como dizíamos no começo do programa, recebe centenas de refugiados todas as semanas, mas ainda recebe pouco, porque tem uma vasta extensão territorial, é uma das maiores nações do mundo e recebe apenas 2% dos refugiados. E, além do mais, muitos dos refugiados que vêm para cá usam o Brasil apenas como estação de passagem. Daqui eles querem ir para outros países, caso dos venezuelanos, que deixam a Venezuela, vêm para o Brasil, mas o destino final deles nem sempre é o Brasil. Enfim, como é que você vê essa questão como professora de direito, como autora, como cidadã que você é?
Professor, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde eu moro, tem recebido uma infinidade de venezuelanos que estão se refugiando. E o senhor falou algo que é muito certo. Eles, muitos, a maioria, estão apenas de passagem. Nós temos visto aqui no Mato Grosso do Sul, assim como em vários outros estados do Brasil, você vê as pessoas empregando, né, dando emprego para esses refugiados. Mas uma grande parte deles ainda, infelizmente, está na rua, está em situação de abandono, situação de rua. Aqui em Campo Grande aumentou muito o número de refugiados, principalmente nos sinaleiros. E é muito triste ver a quantidade de crianças que estão com seus pais. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, faz divisa com a Bolívia, né, e com o Paraguai. Então nós temos divisa seca. Eles acabam também passando para esses outros países em busca de abrigo, em busca de comida e de oportunidades. Mas o Brasil, ele tem ainda muito palio, mas ele tem projetos de acolhimento, casas de acolhimento para esses refugiados. E eu penso que é a nossa obrigação, o povo brasileiro tem que receber esse povo que passa por uma situação que todos os povos, qualquer povo pode passar, né? Então, eu vejo com olhos de bastante solidariedade, e é uma questão pública, inclusive de saúde pública.
Pois é, eu tenho notado e convido os que estão nos assistindo a anotar também que, por exemplo, o Brasil tem vários falantes de espanhol, a começar por técnicos de futebol, né? Ontem o Internacional de Porto Alegre jogava e eu estava prestando atenção ao modo como o técnico Coudet pronunciar as palavras. E fiquei pensando, puxa, os jogadores já têm dificuldade de entender a linguagem dos técnicos. Ele ainda fala aquele portunhol, acho que ainda fica mais difícil. E nos restaurantes também é frequente que o garçom tenha um sotaque espanhol. E isso é indicador de que, pelo menos dos países da América Latina, os mais vizinhos, o Brasil faz os mais próximos, o Brasil faz fronteiras com muitos países, em alguns lugares tem tríplice fronteira, não é? E estão entrando para o Brasil refugiados, vários refugiados, refugiados ou não. E outros se refugiaram agora, por exemplo, na Argentina, como é o caso desses do dia 8 de janeiro que procuraram a Argentina. São 65 pessoas. Agora, Maria, e os que estão nos assistindo. O refugiado, ele não busca um lugar para ficar para sempre, né? É claro que ninguém está aqui para sempre, a começar por todos nós, né? Não estamos aqui para sempre. Mas o refúgio é realmente uma acolhida provisória? Ou você vê o refúgio como uma saída que pode ser permanente?
Del, eu acho que toda pessoa, ela busca o seu lugar, a sua pátria, a sua querência. Com certeza, essas pessoas não estariam mudando para outros países, fugindo, abandonando tudo, se elas não estivessem procurando apenas salvar suas vidas e os filhos, proteger os filhos. Então, eles devem sim querer voltar. Aqueles que vieram e que aqui ficaram e que fizeram vida aqui não são os refugiados, né? São aqueles que vieram em busca de melhor oportunidade. Os italianos, os árabes. Aqui em Campo Grande, a nossa comunidade, ela é muito grande, muito mesclada. Mas aquele que sai do seu lugar, do seu país, da sua casa, fugindo de uma situação econômica, de uma perseguição, de uma guerra, ele, com certeza, ele quer voltar para resgatar aquilo. Ele não está saindo por uma escolha. Então, é a querência, o local onde você tem amor. Por isso que eu imagino que seja passageiro, não fixa a raiz.
Eu gostei muito da sua lembrança do Oriente Médio e dos imigrantes sírios e libaneses que vieram para o Brasil. Aliás, construíram grandes hospitais e referências de hospitais, como é o Hospital Sírio-Libanês. E eu queria lembrar que o Fará, o Emir Farhat, ele publicou um livro hoje pouco lido que se chama Dinheiro na Estrada, em que os filhos de uma senhora chamada Katibe vêm um a um para o Brasil. Então vem um e não escreve para ela. Ela manda o segundo filho. O segundo filho também não escreve, ela manda o terceiro. Faz lembrar um fado da Amália Rodrigues, que diz que o primeiro se perdeu, o segundo pediu licença para o rei, e o rei autorizou que ele fosse em procura daquele outro, mas ao terceiro o rei negou, porque nem o primeiro nem o segundo
Quando
voltou.
voltou,
E que esse terceiro então fica vagando, né? Meio perdido. E só depois, no desfecho do romance de Dinheiro na Estrada, é que o leitor fica sabendo que os filhos respondiam às cartas, mas as cartas não chegavam. Eram se acumulando, chegaram com atraso e se acumularam lá no porto. E só quando o terceiro filho volta para Beirute, para o Líbano, é que ele vê que as cartas não tinham. Não sei se é o Líbano ou a Síria, mas eram imigrantes daquela parte do mundo. E é um romance, Dinheiro na Estrada, que eu queria recomendar por essa presença sírio-libanesa no Brasil. Mas eu queria trazer aqui uma surpresa para você. Olha aqui quem se refugia também lá naquele morro, aquele gigante em busca de quem a menina sobe com a mochila às costas. Ele também não está refugiado e não está convidando nesse diálogo com a menina a buscar esse refúgio ou a cuidar da natureza de modo que ela possa servir de proteção e refúgio para o ser humano? Porque refúgio é proteção, né, Carlota?
Nós buscamos refúgio junto aos pais quando somos pequenos, depois procuramos refúgio na nossa família que formamos e mais tarde refúgio nas pessoas que nos conduzem por essa caminhada. E é em ti que busco sempre refúgio, meu mestre. E esse gigante, ele está lá, sim. Ele está em cima do morro. Eu costumo dizer que a história é real, porque o lugar existe, a menina existe, o morro existe, a fazenda chama Carolina. E o gigante existe, porque foi ele quem inspirou. Então, nesse morro é onde eu acabo buscando refúgio, onde eu busco proteção e aonde também eu busco ensinamento. A busca é sempre pelo aprendizado, pelo ensinamento. E a maior lição desse livro é a valorização, é o conhecimento vindo da transferência da história, da história, através dos antepassados. É a história contada. E é acreditar, é a magia. Você pode criar o gigante onde você quiser. E poder passar os ensinamentos e prestar atenção naquilo que os mais velhos têm para nos ensinar é fazer com que a história nunca morra, é fazer com que a cultura sempre tenha continuidade com as próximas gerações. Eu não estarei aqui daqui uns anos, mas o Morro do Gigante ficará eternizado.
Enquanto o Vinícius vai mostrar para nós a próxima ilustração do Morro do Gigante, eu vou ler a parte que ele vai mostrar da menina com a mochila na mão e subindo, e, aliás, a caminho do morro, né? Ali está escrito assim: após horas de caminhada, finalmente chegou ao topo do morro. Acima das nuvens, a vista era deslumbrante. Neste lugar, o verde se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Este verde corre o risco de ficar raro, Maria Carlotto, ou isso é um pouco exagero desses denuncismos de ONGs para fazer um combate ideológico? Como é que você vê? Outro dia eu li, na verdade eu vi o ministro Aldo Rabelo dizer que a Europa impõe um padrão muito elevado para reservas no Brasil, tipo assim, beirando os 80%, enquanto para eles não chega a 10% disso, né? Então, eu queria que, já que o Brasil está servindo de refúgio, ele está servindo também, às vezes, de refúgio para algumas ideologias que não deram certo lá, né?
É interessante que esse local, esse morro, ele já foi refúgio durante a Guerra do Paraguai.
Ah, ele foi refúgio?
Foi. As pessoas se refugiaram nas montanhas durante a Guerra do Paraguai, onde se esconderam. E aí, no livro Morro Azul, isso é muito bem retratado. Tem uma música também do Almir Sater, que é maravilhosa, que chama Sete Sinais, que também traz uma forma de magia a respeito desse local. Essa área aí, ela serviu de refúgio durante a Guerra do Paraguai. E o Brasil, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo em verde, em matas. Corre o risco de desaparecer? Claro que corre. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter... Na vida, tudo tem que encontrar um equilíbrio. Nós precisamos, sim, das áreas para plantação, para produção de alimentos, e o país é riquíssimo em produção de alimentos. Também precisamos das reservas naturais. Podemos chegar num ponto de equilíbrio, mas impor ao país uma reserva acima daquilo que é aquilo que seria necessário para nossa manutenção como ser humano, compensando aquilo que está faltando nos outros países, principalmente os países mais ricos, é penalizar o nosso país. Mas nós, apenas nós, precisamos encontrar esse equilíbrio onde a produção de alimentos ela continua servindo a população. Eu não gosto desse discurso de que vai acabar o verde, então vamos acabar com os produtores, agricultores, os pecuaristas. Não é dessa forma. Nós precisamos comer. O alimento vem de algum lugar. O leite não vem de dentro da caixinha. A ervilha não vem de dentro da latinha. ela vem do pasto, ela vem do plantio. Então, o Brasil, ele precisa sim continuar produzindo, mas precisamos também fazer o manejo consciente. E esse local onde essas fotos foram tiradas é dessa forma mesmo. Existe a proteção do meio ambiente fazendo a rotatividade e o manejo do gado de forma consciente, sem que haja o desmatamento desacerbado. Exacerbado.
Bem, nós estamos caminhando para o final do nosso programa, que depois vai terminar com a inserção de mais um depoimento do Paulo Rosenbaum, do seu livro Navalhas Pendentes. Eu queria, ao dar a palavra para Maria Carlotto encerrar, dizer antes que eu quero recomendar a leitura do Morro do Gigante, da Maria Carlotto, que é uma história infanto-juvenil deliciosa e com um tema atualíssimo, que é o tema do meio ambiente, dos cuidados que devemos ter com a natureza, e agora um cuidado ainda maior, porque nós estamos recebendo castigo, né, por não ter feito os deveres para casa, para cuidar direito do meio ambiente, de que é exemplo recente a tragédia do Rio Grande do Sul, especialmente o transbordamento do Rio Guaíba. E recomendar também a leitura do livro Navalhas Pendentes, em que o Paulo Rosenbaum conseguiu fazer, nas intervenções deles, fica bem claro, uma ligação muito feliz entre a inteligência artificial, que é uma ferramenta para ajudar a resolver todo tipo de problema, quase todos, né? E recomendar a leitura desses dois livros. Muito obrigado, Maria Carlotto, e a palavra está com você para a nossa despedida, e depois termina com o um novo vídeo que o Vinícius Fernandes vai inserir, do Paulo Rosenbaum.
Eu me despeço de todos com o coração transbordando de alegria, de agradecimento, de acolhimento. Não vou nunca me cansar de te agradecer, meu querido mestre, por possibilitar aflorar tudo isso. E se esse livro existe, o Morro do Gigante existe, é graças a você. Muito obrigada. Você é o gigante, sem dúvida nenhuma. Você é o gigante de muitos escritores como eu, como o Rosenbaum. Um abraço para todos, até breve.
Bem, estamos aqui para divulgar o livro, né, que tem essa capa com várias pessoas importantes e queridas falando, enfim, dando seus pareceres sintéticos sobre a obra. Homero, o personagem Arpe Montefiore, o personagem principal do livro, ele é um refugiado. Por que que ele é um refugiado? Porque ele descobre coisas muito significativas sobre o que está acontecendo não só nos bastidores da indústria do livro, mas sobre os perigos relacionados ao mundo digital. Não é exatamente uma teoria conspiratória, mas é, de uma certa forma, um alerta. Um alerta não como denúncia política, pura, mas como uma espécie de expressão das preocupações do homem contemporâneo em relação a um porvir que é incerto, e por isso ele é um refugiado. O refúgio, como dizia meu pai, de abençoada memória, somos todos refugiados, num certo sentido. O refúgio não é só o movimento no sentido de se proteger de um regime político ou de um sistema, isso também, mas ou de uma guerra, ou de um conflito armado, ou de uma opressão, mas também e principalmente, eu diria, da própria condição humana que, em função dos dilemas éticos, morais, espirituais e dos problemas relacionados às inter-relações humanas, ele obriga ou, de alguma forma, instiga o homem a se defender. Se defender, e como ele se defende? Em refúgios, que podem ser refúgios subjetivos, internos, recônditos, ou pode ser um refúgio exterior, no sentido do exílio, da busca por um outro país, uma outra região, um outro território, onde ele possa se proteger não só dessas forças hostis externas, mas das forças internas que o pressionam, por um lado, para se assimilar ao meio e deixar de ser quem se deveria ser, e de outro, em relação às pressões internas que fazem com que o homem e as pessoas, e nesse caso Homero é o personagem, é dele que a gente está falando, ao descobrir esses elementos externos e as repercussões que esses elementos externos hostis têm sobre a sua subjetividade, sobre a sua vida interior, o obrigam a se refugiar. E é sobre esse refúgio que o livro tenta falar, essa trajetória de refúgio desse personagem.